tem, não é que tem vaga, não é isso não, é que tem cursos que estão buscando gente para qualificar ou qualificados mesmo que está faltando no mercado. Você está interessado, uma concessionária escaneia. Tem um monte pelo Brasil, ponto de apoio, né?
Temos.
Que eles chamam de avançados, né?
Isso. Temos cerca de 100, perto de 200 pontos de atendimento.
Então, e é o Brasil todo.
Brasil todo.
Então tá aí. Confere Massa comigo agora, 5h47.
Dicas Móvel Del Vac. Oferecimento: lubrificantes Móvel Del Vac. 100 anos ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
Olha, a dica vai pra você que vai cortando a rodovia 251, hein? Enquanto a rodovia não vai recebendo aí as obras e por conta da concessão, que vai demorar um pouquinho, já falamos sobre esse assunto, a concessão saiu agora da 251 e um trecho também da BR-116, quando se trata ali de Governador Valadares, Grumogó, aquela região todinha ali, até a divisa com a Bahia, a divisa Alegre. E agora, essa concessão vai demorar ainda um pouquinho para começar as obras. Então eles vão pegar agora, ganhar o leilão, e agora em julho tem a assinatura da concessão, depois começa as obras de, primeiro, manutenção, depois acertar piso, depois sinalização, depois é que começa as obras estruturais, que aí demora um pouco mais, depois de uns 2 anos mais ou menos. Até lá, você sabe que a rodovia é perigosa, sabe que o volume é muito grande de caminhões ali, o tamanho dos caminhões aumentou pra caramba e a potência também. Em cima de tudo isso, você que conduz um cargueiro lá, não importa a potência, não importa o ano, não importa o tamanho, ande com todo cuidado. Velocidade está lá marcada, qual a velocidade máxima e qual a velocidade mínima? A mínima é sempre, por lei, sempre 50% da máxima. Tá legal? Então, se alguém tiver ali é 80 por hora para caminhão, se alguém tá andando a 42, tá dentro da lei. Então, não force a barra. O forçar é que tem levado muita gente a fazer terceira faixa onde não tem, a entrar no acostamento que não existe e a se envolver em acidentes. É o alerta e a dica do Trucão e Móvel Del Vac.
Trucão é massa.
Opa, e vou lembrando, se você vai trocar o óleo lubrificante do bruto aí, cargueiro ou então da máquina agrícola, dica do Trucão, Móvel Del Vac Evolution. O Móvel Del Vac Evolution é um óleo mineral, um 15W40, um CK4, com maior grau de robustez quando se trata de tecnologia embarcada em óleo lubrificante, que é justamente para atender a tecnologia embarcada nas máquinas ou agrícola ou transportes. É a motorização Euro 5, Euro 6 e é recomendado pelas principais montadoras de todo o Brasil, que opera no Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Del Vac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Del Vac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel. Tá no trecho. Tá na massa. O que liga é o pé na estrada. A e-Sprinter é a van 100% elétrica da Mercedes-Benz, com autonomia impressionante de até 478 quilômetros. A maior autonomia do mercado e zero emissões. A e-Sprinter oferece uma experiência inovadora para quem busca eficiência e sustentabilidade. Agora, você pode garantir a sua com condições imperdíveis. Vá ao concessionário Mercedes-Benz mais próximo e garanta a sua e-Sprinter. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada com Pedro Trucão.
Direto e reto, bora que bora, dele que dele.
Bom dia, aqui. Trucão.
Bom dia.
Passando Maringá.
Maringá.
Pergunta aí, Trucão, como é que vai ficar esse pedágio aqui entre Maringá e Campo Mourão? Dois pedágios, tinha um que vão começar. Tá tudo fechado, agora.
Vai começar a cobrar.
Mas fizeram mais um, questão de 4, 5 quilômetros um longe do outro.
Entendi.
Como é que vai ficar isso aí?
Olha, eu coloco pra você, o pedágio tá aí, você colocou um 5 quilômetros do outro, é pertinho, né? Mas se for por quilômetro rodado, pode contar que o valor também deve ser um valor irrisório. Sabe o que está acontecendo? Eles estão tentando cobrar de todo mundo que pega uma rodovia que é pedagiada. Porque tem alguns lugares do Brasil que o pessoal saía de um bairro para o outro e pegava a rodovia. E era um pedacinho para ir ali e voltar, né? Hoje em dia, eles estão fechando essas rodovias, colocando pedágio. Alguém pode entrar aqui e sair ali, mas vai pagar por isso. vai pagar mais ou menos, vai pagar por isso. E segundo as concessionárias, é justamente aí que vai diminuir, que eu até acredito até a página 2, diminuir o valor de pedágio para quem pega a rodovia de ponta a ponta. Mas de qualquer maneira, está o recado dado, a gente vai buscar mais informações ainda. Bora que bora, mais um. Alô?
Bom dia, Pedro Tatão. Aqui é o Valdo Espírito Santo. Bora. Agrícola, né?
Tá ruim.
Extrato agrícola, puxar uma seringa do mato ali.
Tá buscando seringa aí no Espírito Santo? Tá com uma máquina? Ele mostrou uma foto ali? Tá ali, né?
Daqui a pouco, tô ali esquentando aquele café pra...
Opa!
Pra ir
pra onde?
Descido e aquecido, aqui tá meio frio.
Tá friozinho, Espírito Santo. Não sabia que o Espírito Santo também tinha uma plantação de seringueiras. Látex, sabia não? Sabia São Paulo? Lá no norte é comum, mas Espírito Santo não sabia não. Minha amiga Malu, vou chamar de Malu, você viu que eu fiquei à vontade já?
Oh, pode ficar. Você
falou Malu, aí já foi, tô indo pro LinkedIn. Me fala uma coisa. Eu queria colocar mais uma coisinha a respeito do nosso bate-papo de se fechar.
Isso, só reforçar, né, para todo mundo que está ouvindo, que nós temos aí essa oportunidade de desenvolver pessoas que ainda não têm uma profissão, homens e mulheres, jovens e pessoas também mais experientes, com mais idade, que queiram trabalhar com a nossa marca Scania. E também temos as nossas vagas, que já para profissionais que já atuam como mecânico, que queira vir trabalhar com a gente. Então, nesses endereços que a gente já passou nos sites, a pessoa vai encontrar as informações para fazer contato com a gente e ver qual é a melhor opção que a gente tem para ela.
Perfeito. Olha, uma coisa que é importantíssima aí, olha, não importa a idade, viu? Pode ser desde uma pessoa jovem, 18 anos, até 50, 55, não sei. É, busca. Se você tem, é mecânico, tem vontade de ser, ou mecânica, tem vontade de ser, mecatrônica, ou então funileiro, pintor, eletricista, sei lá. Tem um monte de coisa, né?
Um monte de coisa. A gente tem bastante trabalho.
Então vamos trabalhar, gente. Bora que bora. Bom, quero agradecer você, Maria Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a você, porque é uma tocada nervosa. E você pega um momento muito difícil, que é um momento de falta de profissionais no mercado brasileiro. E eu sei que é um momento que você tem que sair aí de tudo quanto é jeito para poder fazer assim, manter a empresa rodando, né?
É verdade. É bem desafiador e é Brasil, mas o mundo está passando por isso também. Então a gente está competindo com o mercado nacional e com o internacional também.
E é verdade. Muita gente está saindo fora.
Muita gente está saindo fora.
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Viu?
Muito obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço. Biagine, mais uma vez, obrigado por trazer o pessoal por aqui, conversar com a gente e trazer informações para nós, viu?
Valeu, Trucão, mestre da comunicação. Um grande prazer estar sempre com você, Monange. Uma aula sempre aqui. Obrigado.
Valeu. Bora que bora. Agora são. Já bateu o horário, mano. Já tá indo embora. Ixi, eu ia fazer. Não dava tempo mais nada. Gente, fica aqui. Um abraço, estradeiro Trucão. Paula, tô com aqui amanhã, porque eu vou para Manaus amanhã. Vou passar, fazer um material por lá. Vou gravar algumas coisas por lá. Volto só na sexta-feira. A gente conversa aí depois, tá bom? Um abraço, Adriano. Obrigado pela vela. Fica aqui na massa. Chegando agora, microfone aberto em todas as emissoras. Companhia Rede. Bora, Monange.
Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau.
É bom demais.
Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação, Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera a pé na estrada. A minha rádio é Massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é Massa.
Massa!
Começou a promoção Torcida Premiada Casa das Cores. Comprou coral, ganhou brindes exclusivos. Confira. Massa PVA Coral 25 quilos de R$ 109,90 por R$ 79,90. Látex Premium Coral Master 18 litros de R$ 519,90 por R$ 399,90. Tinta Piso Coral 18 litros de R$ 419,90 por R$ 349,90. É pra torcer e ainda comemorar o aniversário da Casa das Cores com a gente. Aproveite!
Massa! O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros, leve 16, pague 15, só R$14,99. Lava-roupas em pó minuano, 1,6 kg, R$14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Quando o frio chega, a solidariedade precisa chegar primeiro. Participe da campanha do agasalho do FAC. Doe roupas, agasalhos, calçados, meias e cobertores, novos ou em bom estado. Todos os órgãos municipais são pontos de coleta. E o que não for utilizado se transforma em novos produtos, gerando renda e oportunidades. Para mais informações, ligue 2020-1361. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Prefeitura de Campo Grande. Fazendo certo. Fazendo o que precisa ser feito.
Aqui é massa!
Dia de comer bem é dia de bom filé. Almoço e jantar com sabores marcantes e comida bem servida para toda a família. De terça a domingo, na Avenida Bom Pastor 163. Siga-nos, @bomfilecg. Bom filé, aqui os momentos têm mais sabor.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Aqui é massa.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Massa.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Olha, qualquer boca paga. Se for por aí, a gente para.
Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
aberto.
Alô, turma do Agro, alô moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Que bom que você está conosco, seja muito bem-vindo. A partir de agora, a gente traz em destaque para você as informações, as notícias da agricultura, da pecuária, aquilo que é importante para você, a gente acompanha a partir de agora no Agro é Massa e que você sintoniza em todo o estado de Mato Grosso do Sul. É, turma, eu sou o Fabiano Reis e sou sua companhia até às 6 horas e 40 minutos com o Agro é Massa dentro do microfone aberto que você sintoniza em toda a região central e em Campo Grande na FM 93,7, no sul do estado em Dourados pela FM 90,3 e na Costa Leste em Três Lagoas pela 93,3 FM. A partir das 6 horas e 40, você já sabe, tem as notícias locais, tem as notícias municipais com Bruno Calegari, com Ginei César e com a Kelly Martins. E vamos aos destaques de hoje. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Que bom que você está conosco. Acompanhe a partir de agora, então, as informações. Olha, nesta edição do Agro é Massa, nós vamos trazer os volumes, né, de alguns produtos que estão sendo exportados. O que está chamando muita atenção, né, no relatório que foi apresentado ontem pela Secretaria de Comércio Exterior? A soja, os embarques de soja tiveram uma aceleração muito forte nesta terceira semana, encerrada na sexta-feira, muito forte a aceleração, e também a carne bovina. Carne bovina praticamente em volume já superou a marca de maio do último ano, e mais do que isso, né? O faturamento da indústria frigorífica, ele realmente chama muito a atenção, né? Já deixou para trás o faturamento do maio do ano passado. E para se ter uma ideia, né, o que mudou? É o valor da tonelada. O valor da tonelada exportada é US$1.292 mais alto do que ano passado. Calculei esse valor para trazer para você aqui. A gente vai comentar sobre estas questões nesta edição de O Agro é Massa. Olha, nós devemos ter um mercado de boi lateralizado nesta semana. Ontem já deu um pouco do que vai ser essa semana em relação aos negócios com boi, já que temos aí tanto comprador quanto vendedor, né, menos presente no mercado. O vendedor, que é o pecuarista, não quer aceitar preços mais baixos, e a indústria frigorífica está esperando porque conseguiu formar uma escalinha. Só que é o seguinte, mês de junho vem forte no Brasil em relação ao consumo de carne bovina, e esse fator vai pesar e pesar muito. E nós vamos até Dourados agora, onde Ginei César nos traz os destaques do sul do estado. Ginei, bom dia!
Fala, Fabiano, bom dia. Bom dia para todo mundo que está com a gente nesta terça-feira. Olha, o crédito rural, esse é o assunto que a gente vai destacar aqui em Mato Grosso do Sul. No mês de abril, saiu um levantamento com dados do Banco Central, e de abril, né, em relação a maio, esse crédito rural caiu 40%. Resumindo, os produtores pegaram menos financiamento no mês de abril. Por quê? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
Muito bem, Ginei César. E a gente fala também sobre a retomada dos negócios da Bolsa de Chicago, né? Nós tivemos um final de semana prolongado, né? Sábado, domingo. Essa última segunda foi feriado nos Estados Unidos, o dia do Memorial Day, lá dos norte-americanos. Enfim, hoje nós temos retomada das operações de mercado e você vai acompanhar, né, o que a gente pode esperar para mercado de soja e milho, principalmente nesta terça-feira, né, após tantas decisões relacionadas à guerra lá no Irã. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro é Massa.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM. We'll be right back.
turma do Agro, e começamos essa edição de O Agro é Massa com você. E para você participar é simples, é só mandar a sua sugestão no nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Você também participa seguindo a Massa FM nas mídias sociais, e você tem três possibilidades. Você segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Segue logo as três, vai ficar bem informado, vai receber muita informação bacana das promoções, e manda a sua sugestão aqui no Agro é Massa, nós vamos gostar demais. Faz o seguinte, pode mandar para mim também, e nos grupos de produtores rurais, os grupos de WhatsApp dos produtores rurais, é só marcar meu nome, @ Fabiano Reis, que eu vou enxergar rapidinho aqui o seu aluno. Então participe conosco, participe do Agro é Massa. Olha, toda segunda-feira, tradicionalmente, a Secretaria de Comércio Exterior traz os números do balanço semanal dos embarques, das exportações brasileiras. A gente vai destacar alguns números nesta edição de O Agro é Massa. Vamos falar de milho, de soja e de carne bovina, que esses realmente trouxeram um volume que chamou a atenção. Eu vou falar agora o volume de milho, né? E aí, se você olhar isoladamente, você vai achar, não, isso é pouco. Né? 201.735 toneladas, quase 202 mil. É pouco quando você compara com soja. Mas quando você olha a sazonalidade, que é o período do ano, e compara com maio do ano passado, aí você vê que é bastante. Porque ano passado foram 39 mil. Esse ano, 201.735, mostra como está tendo demanda externa sobre milho brasileiro. E esse milho tem sido embarcado, mesmo com forte volume e ocupação dos meios modais, né, da nossa logística no Brasil, sendo ocupada com soja. Mesmo assim, nós tivemos aí esse embarque, que é relevante quando a gente olha para o momento e também como que isso tem acontecido, porque fica caro mais o frete, né? O frete fica mais caro porque está escoando soja. Mesmo assim, temos o milho com um forte embarque. Ao considerar 15 dias úteis desse mês de maio, o Brasil está exportando 13.449 toneladas por dia de milho, né? Um avanço, sabe de quanto? 620% são os números que a gente retrata aqui para você. Olha, dito isso, a gente já aproveita para trazer também cotações de mercado, né? Dá uma olhada como é que está a cotação. Ontem, por ser feriado nos Estados Unidos, as cotações perdem boa parte do seu referencial. No milho ainda a gente tem ali algum destaque, né, relevante. Na soja, um dos principais itens que formam preço é soja em Chicago. Então, nós não tivemos soja em Chicago, o prêmio ficou estabelecido como estava na sexta-feira, né? Teve poucas referências de negócios, e o que a gente teve ontem foi dólar. Mas eu começo trazendo as cotações de milho e os números da Royal Rural para Dourados. E a Royal Rural traz Dourados com R$ 56,25 a saca de 60 quilos. São os números da Royal Rural para Dourados. E aí a gente traz os demais municípios com os números da Grão Direto. E a Grão Direto traz São Gabriel do Oeste estável também a R$ 50,67 a saca de 60 quilos. Maracaju ligeira alta de 0,21% a R$ 52,40 a saca. E Chapadão do Sul estável a R$ 50,59 a saca de 60 quilos. Não poderia ser diferente. Faltou um pouco de referência internacional sobre os preços, mas são os negócios que a gente teve nesta última segunda-feira. E a gente fala um pouco sobre o mercado de soja, né? Porque hoje a gente tem uma retomada dos negócios lá em Chicago, referência norte-americana, porque traz o preço internacional, traz o preço de negociação global. E o que a gente vai ter hoje, né? Se a gente fosse colocar as figuras, as cartas na mesa, mercado futuro Chicago, como que ele vai se comportar diante dos preços praticados pelo petróleo, e também o acordo, né, entre Estados Unidos e China, que continua no radar. Ontem teve um passo muito relevante sobre esse acordo, tá? E isso fez com que o petróleo caísse muito, tá? Nós tivemos negociação com o petróleo e esse petróleo caiu muito. Ontem caiu mais de 5%. Então, nós podemos ver hoje, na retomada dos negócios com soja em Chicago, a gente tendo um impacto, né, da soja acompanhando esse mercado de petróleo, tá? Vindo abaixo por conta da queda que foi registrada ontem. Além disso, tem as questões de mercado de hoje, né, as pontuações de hoje, mas se seguir somente pela tendência do que aconteceu nesta segunda-feira, petróleo teve uma queda muito relevante de preços, que hoje deve se afetar também, deve acabar pulverizando sobre os negócios com soja nesta terça-feira. Então a gente vai ter que acompanhar, sei que a produtora vai acompanhar também esses dados, esses números, já que a expectativa é de uma relação hoje um pouco mais profunda, tanto com quanto a soja, o petróleo em relação à soja e também o petróleo em relação ao dólar. A ontem teve essa influência sobre dólar? Teve, mas ela teve de uma maneira mais light, né? Mais fraca. Ontem o dólar fechou com queda de 0,17% a R$ 5,02, né? Foi negociado durante a maior parte do dia em R$ 5,00. Talvez a gente veja hoje essa situação sendo um pouco mais refletida sobre os negócios com soja e também com dólar. Olha, dito isso, a gente fala sobre as exportações brasileiras de soja, são os números da Secretaria de Comércio Exterior divulgados nesta última segunda-feira. Olha só, o Brasil tem uma alta registrada de 13% na média diária embarcada até o fechamento da terceira semana, de acordo com os dados apresentados ontem. Essa média é de 758.800 toneladas, é quase 100 mil toneladas acima do registrado no ano passado, durante o mês de maio. No acumulado parcial, há um embarque de 11.380.000 toneladas de soja, indicando a possibilidade de superar os embarques de 14.100.000 toneladas de maio do ano passado. Eu vou dar uma olhada aqui rápido em como que estava ali a programação dos portos, né, o chamado line-up. Né, o line-up dos portos mostrava uma programação que trazia uma expectativa de um volume de soja ainda mais alto. Tá? O line-up dos portos, assim, de acordo com a agência Williams, que é uma agência marítima, era de 17 milhões de toneladas. Então, o que foi negociado e o que tem de navio encostando no Brasil para embarcar com soja é o suficiente para colocar 17 milhões, né, exportar 17 milhões de toneladas. Vai dar uns 14 milhões e alguma coisa, né, pela questão da capacidade, como que foi negociado isso aí também dentro da cadeia produtiva e na estrutura, mas poderia chegar até 17 milhões por conta do que se tem programado nos portos para aportamento de navios aqui no Brasil. Então, um volume muito grande. Dito isso, a gente traz para você as cotações de mercado. Eu começo com a cotação da soja em Dourados, da Royal Rural, que trouxe uma alta de 50 centavos nesta última segunda-feira, a R$ 111,65 a saca de 60 quilos. Ainda trago para você mais cotações do Mato Grosso do Sul, agora com a Grão Direto. E em Sidrolândia, nós tivemos alta de 0,64% a R$ 115,32 a saca. Em São Gabriel do Oeste, a elevação é de 1% a R$ 110,16 por saca de 60 quilos. No sudoeste do estado, nós tivemos algumas quedas aqui registradas pela Grão Direto. Em Ponta Porã, queda de 0,29% a R$ 112,70 a saca. Maracaju, queda de 0,19%, R$ 111,99 a saca de 60 quilos. E para encerrar, Chapadão do Sul, com queda de 0,20% a R$ 113,61 a saca de 60 quilos. Então aí os números, as cotações para soja, você acompanhando aqui no Agro é Massa, né? Obrigado aqui, daqui a pouco a gente já comenta, tá? Quem tá mandando mensagem aqui para nós, daqui a pouco eu já comento. Um grande abraço ao José Elias. Daqui a pouco a gente fala um pouco pro pessoal que mandou mensagem, mas o assunto agora é crédito rural. E o crédito rural em Mato Grosso do Sul caiu quase 40% durante o mês de abril, comparado a março. Ou seja, os produtores, em relação à tomada de crédito, tomaram menos, né? E isso não é à toa. Isso tem uma série de questões, né? E principalmente o recurso estando muito caro, entre outros problemas. Mas quem explica isso para nós é o nosso Ginês César. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Exatamente, tem muitos fatores. Não é só uma retração, não é só que os produtores estão mais tímidos em relação ao investimento, tem a ver também com a questão da sazonalidade. Então, são vários itens a serem analisados para a gente avaliar esse número. Mas vamos aos números primeiro, tá? Então, o volume de crédito rural concedido em Mato Grosso do Sul desacelerou no mês de abril deste ano, comparado com o mês de março. Os financiamentos liberados oficialmente ao Estado somaram 931 milhões de reais. Esse valor é 39,56% inferior ao registrado no mês de março, que somaram aí quase 1,5 bilhão de reais. Ficamos agora no mês de abril abaixo de 1 bilhão. Tá, esse movimento, segundo o levantamento da ProSoja, feito com dados do Banco Central, revela o seguinte: essa redução, ela ocorre justamente após o pico das contratações relacionadas ao plantio da segunda safra de milho e ao encerramento do ciclo produtivo da soja, período tradicionalmente marcado por maior demanda de recursos de custeio. Em Mato Grosso do Sul, a modalidade de custeio permaneceu como principal destino, né, do crédito rural, concentrando aí, desses 900 e poucos milhões, 696 milhões em operações, ou seja, 75% do valor que os produtores pegaram do banco foi para custeio, tá? Os dados demonstram que os produtores seguem priorizando o capital para manutenção das lavouras, principalmente insumos, sementes, defensivos e demais custos operacionais aí do setor, tá? A agricultura movimentou os 561 milhões em abril, com retração anual de 26%. Já a pecuária foi o único segmento que apresentou um crescimento, tá? Então a pecuária foi na contramão aí da agricultura e pegou um pouquinho mais, avançou pouco, mas avançou 5%. Agora, falamos dos números, vamos dar uma olhadinha nesse panorama pra gente entender um pouquinho o que pode ser, tá? Por que isso aconteceu? Nós falamos do pico já, né? Abril, ela é um pouquinho menor do que março, então esse é o fator número um, mas existem outras leituras importantes. Por exemplo, por que o produtor também pode estar mais cauteloso? Juros altos, margens bem ajustadas, muitas vezes apertadas, essa incerteza, essa instabilidade do mercado, o custo está elevado, tá? E os produtores também podem estar reduzindo aí a alavancagem, evitando novas despesas, pode também operando de forma mais conservadora, por que não? E também, na outra ponta, os bancos. Não é só o produtor que não quer, que está segurando. O banco também, a gente sabe e a gente vem falando sobre isso, do outro lado eles estão endurecendo ali a análise de crédito, exigindo mais garantias e reduzindo a exposição ao risco do agro. Então o que acontece? O mercado está tensionado, tanto para o lado produtor que está mas olhando com cautela, tanto por parte dos bancos, que também estão cautelosos. Quando isso acontece, os números refletem, tá? Então a gente apontou aí pelo menos três fatores: banco, produtor e a sazonalidade. Talvez nesse triângulo aí, Fabiano, esteja a explicação, mas é difícil afirmar que é uma coisa só, pode ser as três situações ao mesmo tempo. Fabiano.
Muito bem, Ginês César, tá aí um cenário, né, um desenho que, claro que a gente traz aqui no Agremassa o recorte do Mato Grosso do Sul, mas esse cenário é muito parecido com o que acontece em todo o país, nos estados produtores, por conta de N fatores. O agricultor, principalmente, sabe muito bem do que estou falando, e um fator, né, Ginês César, operar neste momento de uma maneira mais conservadora é uma forma de defender o negócio, né? Porque os cenários são muito complexos, muito desafiadores no momento. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar falando, vou falar sobre o mercado do boi. Vamos falar um pouco de carne bovina, vamos falar também do embarque da carne bovina, né? Que passou de 200 mil toneladas até a terceira semana de maio, exportadas. E nós vamos receber aqui o Eduardo Monreal, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Nós vamos falar um pouco desse cenário que o Ginês acabou de descrever. Vamos falar também de pecuária, entre outros temas que você acompanha logo mais no Agro é Massa, após o intervalo comercial.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. Massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Massa! Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, 13,79. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 4,99. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, 6,89. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó, minuano, 1 quilo e 600, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM.
rcn67.com.br
Massa
as exportações brasileiras de algodão bruto registraram média diária de 67,8% superior à observada a maio de 2025, nos 15 primeiros dias do mês agora. Os dados constam no relatório divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior nesta segunda-feira. A média diária de embarques chega a 9.152 toneladas, com um total de 192.000 embarcadas até o momento.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para todo o estado de Mato Grosso do Sul, levando informações da agricultura, da pecuária, da economia, aquilo que é importante para você. O pessoal da agricultura está até aqui sinalizando nas mensagens, né? Hoje tem reabertura de mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ver como é que recente, mas petróleo caiu ontem, petróleo caiu cerca de 5%, a gente tem visto petróleo recuar e complexo soja, né, de certo modo, ressentir um pouco isso, e o dólar também. Respondendo aqui a pergunta do Gustavo Vidigal, que mandou mensagem lá no começo do programa, um grande abraço a você. E vocês também podem mandar sua sugestão, é só mandar seu WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Também um grande abraço ao João Oliveira Luz, de Sidrolândia, mandando mensagem por aqui, dizendo que está muito bom o desenvolvimento da sua lavoura de milho. Obrigado. Pode mandar imagem também, pode mandar foto que a gente coloca aqui no portal RCN. Vamos ter o maior prazer em contar um pouco de como que está a estrutura aí das propriedades e como que está o desenvolvimento da lavoura. E a gente aproveita agora para dar início ao nosso bate-papo nesta edição do Agro é Massa, porque eu recebo aqui Eduardo Monreal, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande. Vamos falar sobre alguns temas, vamos falar até de aniversário. Monreal, obrigado pela sua participação. Bom dia a você, seja bem-vindo à Massa FM.
Bom dia, Fabiano, é um prazer estar com vocês aqui com os ouvintes da Rádio Massa.
Muito bem. Monreal, daqui a pouco a gente vai falar dos 75 anos do sindicato. Mas eu quero falar um pouco contigo a respeito de como que a gente está com a movimentação nesse ano aqui no Mato Grosso do Sul em relação à agricultura, em relação à pecuária. Né? A gente tem visto, se eu pegar olhar os números agora, a gente vai ver aqui, está lateralizado o preço da arroba no Mato Grosso do Sul, assim como em quase todo o Brasil. Os volumes de carne bovina a serem exportados continuam com fortes volumes, né? Mesmo chegando ali perto da finalização da cota chinesa, já passou de 56%. E enquanto nós temos grandes eventos no Brasil, Copa do Mundo mês que vem, tem eleições neste ano, tem um cenário aí de grande consumo de carne bovina no mercado interno. Além disso, o Brasil produz menos carne bovina este ano. Como é que você está enxergando este momento para o Estado?
Então, Fabiano, para a pecuária existe sim uma perspectiva positiva no sentido do ciclo pecuário. No ano de 2026 e 2027, está chegando no seu limite com relação à produção de bezerros que não houve lá dois anos atrás, com a mortalidade, com o abate de matrizes, né? Então, isso reflete, talvez vai refletir no preço, eu espero que isso realmente aconteça, mas existe agora também, no momento pontual, nós estamos vivendo o momento da safra, né? Maio, normalmente, é a safra do boi gordo, é a safra do boi de pasto, e isso impacta as escalas, então as escalas frigoríficas estão com escalas confortáveis aí de 10, 11 dias.
É a sazonalidade pesando.
Exatamente, alguns frigoríficos saíram da compra ontem. Então, assim, a gente, isso preocupa também, porque quem tem algumas coisas para honrar, tem que se programar melhor. E com relação à agricultura, até foi o tema de um café da manhã que nós fizemos no sindicato ontem, no Sindicato Rural de Campo Grande, sobre a questão do refinanciamento das dívidas, das recuperações judiciais. Então, isso preocupa o setor, porque houve um aumento significativo de recuperações judiciais na agricultura. Alguns testemunhos de produtores estão com dificuldade de receber a renda dos arrendatários, com dificuldade talvez até de trocar arrendatários, porque o arrendatário não consegue continuar tocando.
E é difícil então, conseguir outro também.
Exatamente. Então hoje é muito difícil quem está... graças a Deus nós estamos, como você disse agora, minutos atrás, a produção do milho está realmente muito boa. As chuvas foram bastante importantes para dar uma produtividade na cultura. Mas isso não consegue reverter um quadro de falta de crédito. Nós tivemos o ano passado, 2025, 10% a menos de crédito ofertado para o setor. Então o setor vem sofrendo ano a ano uma restrição de crédito para operar, principalmente quem trabalha com custeio. Então isso estrangula o mercado de quem vai plantar a soja, quem vai fazer a compra de adubo, porque os adubos tiveram um impacto forte em relação às guerras que nós estamos vivendo. O preço teve uma majoração muito grande. E como você está falando, o achatamento de preço da saca de soja, impactada pelo valor do dólar e também por essas questões mercadológicas, preocupa o setor. Nós estamos vivendo, então, nós estivemos ontem orientando os produtores de como fazer isso e como se blindar para poder continuar tocando o negócio.
Monreal, então a questão que fica, e aí falando já da agricultura, do agricultor, é o investimento na campanha 26-27. Eu estou lembrando agora de alguns números, né, foram divulgados na semana passada. De janeiro a abril, nós temos um aumento médio no valor dos fertilizantes que são importados aqui para o país, chegando a praticamente 9%. Então ele ficou 9% mais caro, né? Toda a carga que chegou aqui ficou 9% mais caro. E num volume 16% menor. Então pagou mais caro e recebeu muito menos por conta do fator guerra. Aí você falou a respeito do recurso disponível, do crédito. E eu estou lembrando agora, assim, estive na AgriShow, a gente normalmente anda nas principais feiras do país, e pela primeira vez não precisou ver o secretário, o ministro da Agricultura ou o vice-presidente, que normalmente quem tem participado nos últimos anos, anunciar um adendo de recursos, porque tinha recurso, mas não foi usado. Nem foi, chegou
não
a ser
usado. Contratados, na verdade.
Não estão sendo contratados, exatamente.
Muito forte. O produtor, com esses juros de 12, 15%, ele se resguarda, porque dependendo do valor que ele pegar, ele não paga, tá certo? É uma questão delicadíssima, porque o homem, Fabiano, ele quebra por dois motivos. Ele quebra por falta de crédito ou por excesso de crédito. Então, muitas vezes, se ele não tiver um pouco de conservadorismo para tomar o crédito, lá na frente ele pode não honrar o compromisso dele. Porque o risco inerente à agricultura é altíssimo. O agricultor, ele vai do inferno, do céu ao inferno em 15 dias, dependendo das condições climáticas, de uma geada, de uma situação que nós podemos viver de clima ou até incêndio, que não está na mão do produtor. Então tudo isso preocupa demais o setor, no sentido que nós precisamos se resguardar e ter seguro. Foi anunciado lá, mas até hoje não se tem um seguro agrícola condizente com o valor que é emprestado. Tá certo? Isso também prejudica o setor, porque todos os setores da economia têm seguro. Você tem um carro, você tem seguro. Você tem uma casa, você tem seguro. E o setor nosso dificilmente consegue obter crédito nessas mesmas condições. Então isso também é um motivo de preocupação e de elaboração, junto com os órgãos aqui do estado, de políticas públicas para que o produtor tenha acesso a isso.
O projeto, né, que tem como líder o senador Renan Calheiros, né, está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, era para ter sido votado semana passada em duas ou três oportunidades, de certo modo foi barrado por uma proposta do governo federal e a gente não tem esse posicionamento. Eu quero trazer um dado aqui, de uma empresa privada, a Consultoria Royal Rural. Ela mostra o seguinte, que até o dia 22 de maio, 47,9% da safra de soja sul-mato-grossense foi comercializada, campanha 2025-2026, né? A média nacional está em 56%, então está muito próximo, né? 47,9% aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente teve alguns cenários, né, que foram mais favoráveis para a venda, né, que sumiram, né? E o custo de carrego dessa safra de soja para vender mais à frente, ele é muito pesado, Eduardo. Como é que está a estratégia desse produtor rural, desse agricultor, para vender a soja disponível e já está também vendendo a soja futura, né, 26, 27, porque normalmente ela está saindo por barter?
É, ele não tem muita opção de estratégia, Fabiano, por quê? A capacidade de armazenamento do estado é 13 milhões de toneladas. E nós temos aí uma produção de 25 milhões. Então o produtor, ele tem que botar essa soja para fora, porque está vindo aí o milho, e no momento de compra, ele não tem como muito margem de manobra para poder, ele vai colocar isso aí lá no, no, na cooperativa, porque ele não tem, a capacidade de armazenamento aqui do nosso setor é pouca, tá certo? Comparando até com outros estados. Então isso também é uma política pública, junto que nós estamos trabalhando com a ProSoja para aumentar o financiamento com parcerias público-privadas, para que o produtor tenha mais margem de manobra e possa se planejar, como você está dizendo. Mas além disso, tem um fator mais preocupante ainda, que com relação à produção de alimentos. Então nós estamos vendo aí a inflação de 5%, já batendo aí no ano, uma inflação preocupante. Isso vai refletir no bolso do consumidor, porque você está dizendo aí que o adubo subiu, o produtor vai usar menos adubo, vai produzir menos, vai refletir lá na frente no custo para a sociedade, entendeu? Então tudo isso, nós precisamos elaborar melhores políticas públicas para que isso não aconteça. Então é um setor de segurança alimentar que os governos deveriam olhar com mais seriedade, com políticas melhores a longo prazo.
Muito bem, Morreal, vou trazer aqui uma questão, né, para a gente colocar na mesa. Quando a gente olha para o milho, né, os números que estão sendo apresentados também de estimativa nacional colocam acima de 140 milhões de toneladas a produção de milho total, mas está trazendo uma primeira safra muito pesada, né, de mais de 28 milhões de toneladas. Quem está no campo, quem está nas consultorias, acredita que chega a uns 26. Mas, de qualquer maneira, isso mexeu com o preço do milho, né? O comprador hoje está comprando da mão para a boca, esperando a colheita da segunda safra, né? E para pagar mais barato. Isso deve desestimular semeadura de milho em primeira safra na próxima, 26, 27. É claro que se a gente olhar para outras culturas que podem ser trabalhadas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Feijão carioca, por exemplo, nota 9, 9,5, a gente está com R$100 por saca, né? Então você tem alguma vantagem. Mas a gente não vai ver essa migração tão forte assim para feijão. Vai ter alguém plantando, mas provavelmente vai para a soja se reduzir do milho. Como é que você vê esse cenário, que também a situação de oferta e demanda, ela vem complexa, né? Ela vem complexa porque a demanda cresce, mas ela não cresce tão rápido quanto a oferta.
Sem dúvida, Fabiano. Eu vejo assim, que os produtores têm que buscar estrategicamente outras opções de plantio. Nós temos aí outras indústrias entrando fortemente no estado, no caso a Impasa, que isso também proporciona a opção de se plantar o sorgo, né? Então, historicamente, a safra de milho, como você bem disse, ela sempre teve no verão o seu forte, mas isso estou falando há 30 anos atrás. A safrinha vem aumentando e ela acabou migrando para a segunda safra. E então, o produtor, o milho, por ser uma cultura mais barata, ela é uma estratégia, e até o sorgo também, eu tenho visto que está aumentando bastante essa opção para os produtores com relação ao plantio do sorgo e também do amendoim. O amendoim também está entrando em algumas áreas aqui no estado, principalmente ali em Bataguaçu, aqui em Nova Alvorada, tem algumas indústrias que já estão se colocando, né? Então, a região de Glória de Dourados também já é uma região forte no sentido de aumentar a área de amendoim. Tudo isso são alternativas que o produtor procura, mas sempre tem que estar aliada com a política pública e crédito.
Muito bem. Monreal, para encerrarmos aqui a nossa conversa, esse papo que a gente está batendo agora, a gente pode levar a manhã inteira aqui
verdade.
Na programação. Mas temos aí o Sindicato Rural de Campo Grande, né, em 2026, completando 75 anos. Né? Qual que é o significado, peso dessa data, né, para o sindicato rural, mas principalmente para os produtores rurais que construíram durante décadas essa história?
É um marco muito importante, Fabiana, e dia 21 de junho agora nós estaremos no Sindicato Rural comemorando e confraternizando e homenageando os produtores associados ao Sindicato Rural de Campo Grande, no sentido de que foi uma instituição pioneira no diálogo, na divulgação de tecnologia e na representação do produtor. O Sindicato Rural, nós fizemos um trabalho bastante importante desde o início do ano, que vamos lançar agora em junho, que foi uma entrevista, uma série de podcasts com os ex-presidentes do sindicato, contando toda essa história de lutas que o setor teve durante todos esses anos. foram décadas de evolução, de avanço, e que o Sindicato Rural cumpriu, está cumprindo o seu papel de representar o produtor rural na elaboração de políticas públicas cada vez mais, vamos dizer assim, direcionadas, voltada à sociedade, voltada à sociedade urbana, voltada à produção de alimentos, voltada ao conforto que o produtor tenha de produzir com segurança e que tenha rentabilidade no seu negócio. Então, a veia empreendedora do produtor rural brasileiro cada vez mais está traduzida nos trabalhos que o Sindicato Rural vem mantendo. Nós temos, eu estava dizendo a você, uma série de cursos profissionalizantes, temos 8 cursos lá do ETEC, com mais de 144 alunos, temos 15, média de 15 cursos mensais através do Senar. Então, tudo isso proporciona ao produtor uma visão de futuro melhor, proporcionada pela representação junto ao Sindicato Rural. Então, para nós é um momento de alegria, de confraternização. Eu agradeço a você, Fabiano, a oportunidade de eu vir aqui dizer isso, que os produtores rurais de Campo Grande, Rochedo e Corguinho estão representados junto ao Sindicato Rural para contribuir com a sociedade para um futuro melhor para todos.
Muito bem, Eduardo Monreal. Agradeço sua participação aqui na Massa FM, no Agro é Massa. Um ótimo dia a você.
Muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes da Agro Massa.
Muito bem, e eu vou encerrar o programa com o Monreal aqui nos estúdios com a gente vai encerrando agora. Vamos voltar amanhã cedinho, às 6 horas da manhã, aqui na Massa FM. Eu desejo a todos um ótimo dia, bom trabalho, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
A minha rádio é massa!
Venda seu carro na Procurocar de forma prática, rápida e segura. Transformamos o seu veículo em dinheiro. Independente da sua necessidade, a melhor proposta está aqui. E há apenas um clique de você. www.procurocar.com.br. Venda seu carro aqui. Procurocar. Aqui é o melhor lugar.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande e região.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @deluxe_martelinho_de_ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Tem sabor que reúne a família, tem tradição que faz parte da nossa história e tem promoção que vale a pena aproveitar. De segunda a quinta-feira, em todas as lojas Big Beef, costela bovina por apenas R$19,98 o quilo. Qualidade, sabor e aquele churrasco que todo mundo gosta. Big Beef, o mesmo sabor em todas as histórias.
Massa FM.
Já ouviu falar em soroterapia? Mais energia, mais disposição e mais vitalidade para sua rotina. Conheça o Centro Médico Pro Homem. Atendimento sigiloso. Siga arroba Centro Médico Pro Homem.
Fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência.